Audiobook grátis apresenta Xereletes, Enxovas, Corocorocas, Curvinas. A rede trouxera peixe de vários tamanhos e diferentes feitios. Setembro não nega lanço a pescador, embora não seja de tantas farturas como verão. Quando a Guanabara manobrou, era muito cedinho e já havia gente no banho. A maré descia, o céu muito algodoado tinha uma luz pálida que permitia descanso à vista e arrefecera bruscamente o tempo, que fora de extremos em agosto. A queda de temperatura fizera crer ao João Sérvulo que perderiam à toa as suas horas no mar. Quando nessa madrugada o Baptista assobiou do alto anunciando o peixe, ele pusera os pés na canoa sem entusiasmo. Agora, vendo estorcer-se no chão aquele amontoado de corpos vivos que saltitaiam, arqueavam-se, caíam uns sobre os outros em embates desesperados, dizia lá consigo que a natureza tem caprichos de mulher, dá quando se não espera, recusa quando se suplica. Rubião, agachado, roçava o peixe com as barbas. Um saltou-lhe na cara. Fortunata, que acudia sempre a ver o pescado, deu uma gargalhada sonora. A sororoca queria já entrar para sua boca. Auer pena comer um bicho tão esperto, que até parece cavala. Vanceta se lembrando disso, porque ela não está no seu prato. Palavra que no dia em que eu vejo pescar não tenho vontade de comer. Olha só pras tainhas, coitadas, estão como doidas. Até os animais têm medo da morte. Só o pescador não pensa nisso. Vocês são de cortiça. Entretanto, seu Freitas distribuía peixes por alguns curiosos que o tinham ajudado a puxar o arrastão e mais Albié e Anita, surgidos como que por encanto naquela parte da praia. O pequeno não correr até ali com o sentido nos magros paratis ou nas chatas corocorocas que lhe caíssem por esmola nas mãos. Acudia pressurosamente até a beira da guá, sempre que via ou sabia de alguma pescaria, a observar-se no fim, ao sacudir da rede, caíam das malhas miúdas do copio alguma estrela do mar, alga, concha ou caramujo. Nita, mais gulosa, mal recebia o seu quinhão, pensava logo no melhor modo de o preparar, na sua cozinha improvisada no bosque dos cajueiros, entre as pedras e as bromélias. Nesse dia não curtiriam fome. Uma estrela do mar. Um caramujo azul. A exclamação partira do Bié, que se atirara de cruel amor menos 123. Bruçosa areia, com uma fulguração luminosa nas pupilas negras. Era preciso esconder depressa no seio aquele irido caramujo de tão rara cor, antes que CR tio mudo quebrasse as pedradas até ver-lhe lágrimas nos olhos. Também ele, o Bié, pensou no bosque dos cajueiros, onde esconde agora os seus tesouros numa toca abandonada, entre um tronco retorcido e cupinado de árvore velha e um penedo rachado pelo raio. O pessoal da camponesa tinha combinado que se a noite fosse escura haveria um lanço de caraças, teria ele a fortuna de alcançar então outra coisa com que andava sonhando, uma árvore do mar. Ponto de interrogação. J. João Sérvulo empurrou-o. Sai daqui, pequeno. Você está como Taturi, querendo entrar na areia. Olhe, seu tio aí. Ponto vem. Bié ergueu-se de um salto e olhou para trás. O mudo vinha perto, com um samburá enfiado no braço esquerdo, um caniço na mão direita. As calças arregaçadas até ao joelho, mostravam-lhe as pernas fináfio desprovidas de pelos, quase luzidias. O chapéu de palha de coco. De copa alta e largas abas, ensombrava-lhe o rosto um pli, cor de cera suja, onde mal se desenhavam os fios castanhos de um bigode ralo, descabido nas pontas. Zero mudo tinha percebido o gesto do sobrinho e, caminhando para os outros, fixava nele ponto com ainda apóstrofo apóstrofo apóstrofo. O Madreporas. 12 e com acento agudo cruel amor. Gações curiosas os seus olhinhos estreitos, cor de café fraco. Seu tio tá zangado, Bié. Notou um pescador, rindo alguma você lhe fez. Nita acude em defesa do amigo, sacudindo no ar os peixes que tinha pendurados das mãos. Qual fez, qual nada. Seu Pedro tá furioso porque Bié escondeu no cajueiral a coleção dos ovos e das conchas. Ele é ruim como cobra. O mudo voltou-se para a pequena com ar tão vivo, que se diria tivesse ouvido tudo. Rubião deu uma gargalhada, concluindo, a modo que ele percebeu. Que me importa? Ele é mau mesmo. Afirmou Nita. Pedro retomara sua placidez. Rubião indagou ainda, em que cajueiral você estava falando? perto da Pedra Rachada, junto do Morro da Babilônia. Quem é que mora lá?
Ninguém.
A gente fez armário dentro da boca da pedra. Ao menos lá o malvado não escangalha nada. Na certeza de que o mudo não ouvia nem o estampido da fortaleza, nem os ribombos do trovão, toda a gente dizia dele o que bem lhe parecesse, mesmo à sua beira. João Sérvulo indagou com a vista o que o mudo trazia no samburá. Peixe de pedra, uma salema de prata riscadinha de ouro, duas corocorocas boca de fogo e um sardo de marimba. A pesca fora proveitosa, entretanto, João Sérvulo atirou para o balaio. Do mudo um xerelete gordo, com pena do desgraçado que tinha língua e não podia contar as suas desventuras, tinha ouvidos e não podia ouvir as cantigas da Hortensia. Erre seu João, indagou um pescador, o peixe vai por terra na carroça, ou vai mesmo na canoa para a praça?
Homem.
Tanto por tanto, embora o dia esteja fresco, que vá mesmo na canoa. A corrente está de feição. Para os quatro remos foram logo designados quatro homens. Seu Freitas iria com eles negociar no mercado. João Sérvulo e o compadre Lino ficaram na praia, enrolando a cabaria branca e a preta de cipó em B. Amanhã a escala é da camponesa. Em lua nova e em lua cheia a água corre para leste. Amanhã é lua nova. A camponesa vai ter bom pescado. Quem sabe? Foi num quarto de lua, com água correndo para o sul, que a gente viu aquele negro de corocorocas. Pra aí umas 30 mil. Nem sei como a rede velha não arrebentou. E o Marcos, que não aparece. Está nas chalanas dos portugueses, pescando peixe grande na Bahia. A mãe foi hoje à minha porta. Parece que o Flaviano disse qualquer coisa que a incomodou. Asneiras. Cada um que se meta com a sua vida. Estão ameaçadores que nem vento oeste. 12º cruel amor. Por quê? Para quê? Você pensa? Se não fossem pescadores já se teriam atracado aí. Quando for tempo da garoupeira, então é que onde fazer as pazes. Lá? Fora, longe da vista, longe do coração. O vento livre varre os maus pensamentos. Sem interromper o trabalho, Lino indagou, distraidamente. Afinal, por que é que eles estão zangados? E? Rabo de saia. Apóstrofo, apóstrofo. Rum. Zangados, zangados não. Não declararam guerra porque as coisas não passam de desconfiança. Fortunata tem faro de tainha, não sei como percebeu. A história. Mulher é o diabo. Foi ela que me contou, parece que o Marcos foi escado pela sondamonga da Maria Adelaide. Ele anda cozinhando a paixão dentro do peito como é leal, vírgula, fugia para a cidade. A moça está prometida a um companheiro, é sagrada. Por ele eu ponho as mãos no fogo agora pela moça. Não porque é sonsa, e mulher sonsa é mais perigosa. Numa casa, vírgula, ponto que baiacu numa rede. Que isto fique entre nós, compadre. Fortunata, que viera ver o pescado ponto na praia, escolhera duas gordas sororocas, que era ver duas cavalas, para mandar levar de presente a Rolinha, que não lhe quisera levar nenhum vintém pela sua última costura. Ao mesmo tempo tinha com isso pretexta para um bocado de prosa e desabafo de certas novidades, maior que, apesar de pobre, Rola tinha sempre um cineu mil réis guardados para acudir nas crises de miséria a alguém pescador menos previdente, ou mais cansado, como ao velho Tibúrcio, inutilizado desde um naufrágio, ou mesmo a Fortunata Sérvulo, que lhe pedia recursos a título de empréstimo, na ignorância do marido, segundo afirmava. Nesse mesmo dia, após a visita de Fortunata, estava Rola cozendo a machina, ao lado da viúva de Ricarda, quando bateram à porta. A viúva disse de si para si, aí vem peditório. Rola levantou-se sorrindo, certa, talvez por sugestão, de que chegara a hora de fazer bem a algum necessitado, mas logo ao abrir a porta recuou surpreendida. Rui estava diante de Lia, muito abatido, com a gola do sobretudo erguida até as orelhas e os olhos engrandecidos, brilhando na palidez do rosto.
Rui. Apóstrofo, eu mesmo. Não me manda entrar?
Que imprudência. Já estou bom, não tenha cuidado. Sente-se aqui, neste cantinho mais agasalhado.
Estou bem.
Lá em casa sentia-me maio.
Muito triste.
Traço Rui percorreu com a vista os ângulos da sala, procurando alguém.
Rola tinha um ar constrangido.
E sabe o que vim fazer, Rolinha?
Não.
É? Menor que agradecer-lhe a sua visita e adiada e ao mesmo tempo pedir-lhes desculpa pelo modo por que foram tratadas. Traço compreendo que meu pai estivesse fora de si.
Julgava que eu morresse.
Perfeitamente, não falemos mais nisso em todo caso, diga-me, como soube?
Pela Antônia.
A preta velha lá de casa.
Ela viu tudo.
Contou-me tudo.
A casa estava fechada.
Olhou através das venezianas.
Eu ainda duvidava.
Vejo que ela não me mentiu.
Talvez tivesse exagerado.
Não se aflija.
O que nós pedíamos ao céu era que você não morresse.
O mais.
Ela encolheu os ombros.
Rui perguntou, onde está a Ada?
Dormindo.
Toma agora banhos de mar.
Levanta-se cedo, ao meio-dia tem sono.
Com franqueza, ela sofreu por minha causa?
Nós todos tivemos muito cuidado.
Não é isso.
Sei que são meus amigos e pergunto pela espécie de preocupação que porventura lhe causei, a ela.
Não me responde?
Nenhuma.
Eu não disse nada.
Supus que os sentimentos de minha filha lhe fossem já indiferentes.
Estavam afastados.
Imaginei um rompimento.
Que a alegrou.
Não digo que não.
Cada vez esse casamento se torna mais impossível.
Não há nada impossível entre dois corações que se amam.
E ela ainda me ama.
Quem lhe disse,
aquele grito?
A voz de Ada não me sai do ouvido.
Ficou gravada no meu cérebro.
Chame-a, quero pedir-lhe perdão.
Fui um vaidoso.
Penitenciar-me-ei.
Rui.
Fuja.
Faça vontade a seu pai.
Não insista numa ideia que...
A porta da alcova abriu-se e Ada apareceu com os olhos espantados e a face vincada por uma dobra da fronha.
Trazia o calor da cama na pele rosada e ainda como que um mistério de sonho na fronte mal encoberta por uma onda mole do cabelo escuro.
O rosto do moço iluminou-se ao véu.
Ela aproximou-se calada, empurrou um banquinho de costura para a frente da cadeira de Rui e sentou-se, quase unida aos seus joelhos, erguendo para os olhos dele os seus lindos olhos impenetráveis.
Ele tremia.
Ela disse, se você não viesse, eu tornaria a ir à sua casa, embora seu pai me botasse outra vez as mãos no peito para me fazer cair de costas na rua.
Lívido, trêmulo, o moço curvava-se para ela, de quem se evolava o calor do corpo repousado.
Vestida com uma saia de lã usada, de tom escuro, e um casaco de casemira alvadio, mal abotoado sobre uma blusa de chita desbotada, num desalinho caseiro de menina pobre, ela parecia-lhe a ele mais íntima, mais sua.
Tenho tido notícias suas todos os dias.
A Fortunata transmite-nos o que sabe.
Foi segunda-feira que o médico lhe deu alta.
Quarta que deu a sua.
Primeira volta no jardim.
Bem vê que estou informada.
Sim.
Era isso mesmo.
Ele sorriu, morto por acariciar-lhe os cabelos macios e despentear-se. Ela continuava.
Aquela pescaria fez-lhe mal.
Meu Deus, como as suas mãos estão frias.
Mamai.
Arranje uma cincarrá de leite quente para ele.
Rola olhou para Dona Ricarda, que ajeitava os óculos para recomeçar a costura, e saiu.
Ada e Rui ficaram no mesmo cantinho, ele embevecido, ela falando sem aludir nunca ao desgosto do baile, como se o não tivesse percebido e a ausência de Rui datasse unicamente do período da doença.
Assim, não tinha de que se arguir.
Se havia ali alguém arrependido e humilhado era ele.
Para distraí-lo, chamá-lo ao presente, ela desfiou um rosário de banalidades, respeitando a presença de Dona Ricarda, toda sorridente.
Mas a ele pouco importava agora o sentido das palavras, o que ele amava nela era a música da voz.
Às vezes Ada fazia-lhe perguntas que ficavam sem resposta. Rui ouvia como a um passarinho, deleitando-se sem procurar entendê-la.
Se ela se queixava da sua falta de atenção, ele replicava, não era isso que eu esperava que você me dissesse.
Mas fale, fale sempre. Ela enchia os olhos de inconsciência, como se não compreendesse o sentido daquela queixa. Toda ela agora exalava ternura e felicidade. Ele voltava ao seu amor, voltando à vida, ele corria para os seus braços amorosos em busca da felicidade, da gota de água indispensável à sua sede insofrível. Era isso que ela percebia com um vislumbre de triunfo irradiando-lhe entre as meiguices do olhar e da voz. Ah! O velho tonto, o velho orgulhoso, abrir-lhe-ia um dia por suas próprias mãos, para recebê-la como filha, à porta de que a expulsara com tão criminosa brutalidade. Esse desafio ela o atirava agora ao destino, do fundo da sua alma, na certeza de vencer. A beleza assegurava-lhe a vitória, a vontade atiçava quatro e o ânimo. Foi no fim da visita que Rolinha, sentando-se ao pé de Rui, lhe disse com modo grave, em que fluctuava a sombra de uma grande tristeza: R, tive muita alegria em vê-o hoje, mas peço-lhe que não volte à minha casa. Ada ergueu-se de um salto. R, ó! Mamãe, não diga isso. Rola repete-o, calcando as palavras, traço, não volte à minha casa. Seu pai ponto e vírgula considera-nos como inimigas. Não deve contrariá-o. E barra inversa gedo para resistir à sua vontade. Espere. Meu pai convencer-se-á de que não tem razão. Mas ele tem razão, conhece a minha história e sabe que esta menina não tem nem origem nem fortuna. Não é a noiva que lhe convém. Ada avançou, com os lábios trêmulos e as sobrancelhas contraídas. A senhora está louca? Exclamou ela com raiva. Não, filha, não estou louca. Escute, Rui. Pense bem, frequentar a minha casa é comprometer esta menina, com quem você não casará nunca. Ada ergueu a cabeça com um sorriso de profunda ironia. Rui balbuciou muito pálido, meu pai terá de submeter a sua vontade faminha. A senhora verá como há de ser ele quem lhe venha pedir a mão de Ada. Rola teve um gesto de incredulidade. Pois só depois desse dia você poderá voltar a esta casa. Assim? Despede-me. Despeço. Com muito desgosto. Bem sabe quanto sou sua amiga. Como se fosse meu filho. Isto não quer dizer que não nos falemos em qualquer parte onde nos vejamos. Ada continha a custo uma grande revolta e antes que Rui saísse ela murmurou-lhe rente ao ombro, rapidamente, amanhã à tarde, em casa do João Sérvulo. Foi ela quem lhe fechou a porta desabridamente, voltando-se logo para a mãe, numa fúria, como a senhora gosta de me humilhar. Não tem origem. E a dele? Parece que tem prazer em lembrar a todo mundo que sou uma enjeitada. Antes a senhora não me tivesse apanhado da rua e me deixasse à chuva, para os cães famintos. Ada. E isto mesmo. Seria mais caritativo deixar-me na lama para onde me atiraram, do que recolher-me. Para isto. Para quem me destina a senhora? Para algum filho enjeitado, como eu? Procure-o então já, para se ver livre desta peste. Ada. Eu não tenho culpa do crime de meus pais para arrastar toda a vida sua responsabilidade. Tenho JOS a viver e a ser amada, como as outras mulheres. Sou bonita, sou moça. E o principal? Você não faria a felicidade de Rui. Mas ele fará a minha. Não basta. E preciso que ambos sejam felizes. Você é dominadora e amiga do luxo. Deve procurar um homem rico. Não tem origem. Tem beleza, é o principal. Rui é um nervoso e um ciumento. Tudo nele é espírito. Vocês não se entenderiam. Mas que tem a senhora com isso? Tudo, visto que sou sua mãe. Se Rui conseguir que o pai venha pedir-me a sua mão, você me agradecerá esta ação. Ele não virá. Quem sabe? A senhora, que parece ter interesse em não me casar com Rui. Ah! Ingrata! Ada saiu da sala, batendo com a porta. Aí está a recompensa de se criar em filhos alheios. Criticou a viúva, do canto em que permanecera como espectadora. 13 apóstrofo ele cruel amor. Cale-se, dona Ricarda, cale-se. Suplicou Rola, com os olhos rasos ponto de água. Sim, agora não há outro remédio é aguentar. Aquela menina. Aquela menina tem pinta e eu nunca me enganei. Deus queira que. Dona Ricarda resmungava, muito indignada. Rola, fincando o queixo na palma da mão, procurou encaminhar seus pensamentos para uma solução definitiva. Era ela, afinal, quem tinha a obrigação moral de esclarecer, de dirigir. A cada resolução, o seu passado saltava para diante de Lia, como uma ponto-barreira insuperável. Só via um meio, tentar ainda, fosse como fosse, uma entrevista com o pai do Rui, suplicar-lhe misericórdia a afirmar-lhe que desapareceria daquele lugar para sempre no próprio dia do casamento de Ada. Se a sua ponto pessoa era o que servia de embaraço, esse embaraço sumir-se-ia como, por encanto. Lá fora erguera-se bruscamente uma forte ventania, que fazia tremer os caixilhos das janelas, como se também a casa comparticipasse da crise que fazia estremecer as moradoras. Fora no meio de uma confusão igual, aqui se juntara o barulho calamitoso de grandes vagalhões, que uma certa noite, havia 19 anos, ela ouvira quase indistintamente que esse vagidos de uma criança junto à sua porta. Abrir apressada. Na soleira estava uma menina recém-nascida, enrolada em flanelas usadas. Rola erguera-se espantada, aconchegando a pequenina ao seio magro, depois tornou. Cruel Amor 135. A fechar a porta, muito calada, transida de frio e de piedade. Que é isso? Inquirira a viúva, já então sua companheira. Uma filha, Dona Ricarda Veja. A viúva, mais prática, menos sentimental, revoltara-se. Apóstrofo que. Era urgente ir falar à polícia. Que não fosse tola. Adotar a pequena seria comprometer-se. Todos sabiam da história ainda recente dos seus amores, e de como o amante lhe fugira dos braços se julgariam a criança fruto dessa ligação transitória, que era preciso esquecer. A criança lembrá-o aí eternamente. Que não fosse idiota. Que ia fazer? Dar-lhe leite e cuidar de Lia. Fora sua resposta. Com a criança no regaço, já aquecida no seu chalé. Já confortada por umas colherinhas de leite, ela reconstruía o seu passado, enuque o abandono predominava em tudo. O destino fizera para a tristeza. Ficara orfã cedo e como orfã fora educada num colégio de irmãs, em que a caridade não dissimulava a esmola. Depois, o tio recolhera e cobiçara para se a esbelteza do seu corpo de lírio. Fora então que ela vivera na vizinhança dos pais de Rui, vendo sofrer a Dona Ângela, fugindo da casa do tio para o quintal da vizinha, onde passava os dias com o P. Quenito no colo, já toda maternal e carinhosa. De R. Pois. Depois os culpou Arnor pelo guarda-marinha que morava defronte, aquela paixão embriagadora, a sua fuga com ele numa noite escura. Depois. Zero abandono dele. A sua partida para uma 136 crubla amor. Viagem de que nunca mais voltou, e os dias sem fim que ela passara voltada para o mar, numa esperança irrealizada, numa saudade tão dolorida e tão longa, que a cobrira de luto como a das viúvas. Vinha-lhe daí uma grande simpatia pelos deserdados da aventura. A criança atirada à sua porta trazia o nome cozido aos coeiros. Ada. Era pouco, mas era alguma coisa. Com o rosto cheio de lágrimas, Rola ergueu a criança à altura do rosto e beijou-a longamente. O vento reunia as sementes da mesma planta, o abandono. Não era uma filha que lhe vinha para o regaço, era uma irmã. Desde essa hora, nada faltara à linda criaturinha, que foi crescendo a seu lado, como uma rosa junto a uma sepultura. De que lar tinha vindo aquela menina? Diziam uns terem a visto como um embrulho nas mãos do Pedro Mudo. Em vão Rola lhe suplicou que lhe aclarasse o mistério. A cada um dos seus rogos ele uivava como um cão, relanceando olhares intraduzíveis. Diziam outros que a pequena era filha de uma italiana de teatro, ave de arribação que ali tinha pousado por alguns meses e que fugira deixando a filha fora do seu caminho. Mas o pai? Quem seria o pai? Indagava agora Rola de si para si, morta por ir pedir-lhe como socorro para a felicidade da filha o seu nome. A ideia dessa exigência do coronel, Felwa, sorrir de ironia. No meio da sociedade contraditória. Desordenada em que viviam, aquela imposição não representava um escrúpulo, mais uma arma. Chegou o dia que eu esperava com medo, mas que era inevitável, suspirou Dona Ricarda do seu canto. Rola voltou para ela um olhar transfigurado, muito pálida, numa inquirição muda. O dia da ingratidão, afirmou a velha, dando nó à linha da costura. F. 138 Cruel amor. Ponto I, maior que Y, ri.